Alô, alô, fiel torcida. Programa Cornetando começando. Corinthians perdeu para o São Paulo por 2-1. Por erro de escalação absurdo. Já, né, Mano Menezes? Já começou a errar na escalação? Claramente, Cantillo sem condições nenhuma. Nós vamos falar durante o programa Cornetando. Corinthians perde de virada e agora aguenta coração, hein, Relia?
É verdade, São Jorge. Um jogo que nos surpreendeu no início. Corinthians, aos 2 minutos, achou o primeiro gol. Porém, foi isso e logo depois na sequência, alguns minutinhos depois ali, um lance do Felipe Augusto, só isso que produziu de ataque no primeiro tempo. Né? Lógico, como é a tendência do Corinthians dos últimos anos, fez o primeiro gol, recuou, chamou o São Paulo para cima. O que, que aconteceu? Logo no primeiro tempo tomou a virada. Né? O 1-0 ali, que onde começou na frente, já não foi mais suficiente, tomou a virada. No segundo tempo até melhorou. Né, teve algumas substituições aí, sim, o time ficou melhor acertado, mas o que foi errado, ao meu ver, foi essa escalação inicial, São Jorge. Isso prejudicou muito, por quê? Porque, surpreendentemente, como eu falei, iniciou na frente, mas não teve capacidade e competência para manter essa vantagem, pelo menos até o encerramento do primeiro tempo. Né, tanto que tomou a virada antes. E aí, no segundo tempo, foi tentar correr atrás. É aquela história, né? Quem corre atrás está sempre atrás. Você tem que correr à frente para atingir algum objetivo, né, São Jorge? Correr atrás, meu amigo, na vida, em tudo, para qualquer objetivo. Se você correr atrás, o próprio termo já diz, correr atrás. Você está correndo atrás de alguém, né? Nesse sentido que eu estou colocando a palavra. Você pode correr atrás de um objetivo, né? Mas você está correndo atrás de alguém. Você está tentando sempre... Correr atrás ou alcançar, ou ultrapassar, quer dizer, é muito pouco. O Corinthians mais uma vez aí, surpreende, nos dá um fio de esperança e depois vem o balde de água fria, decepção, né, São Jorge?
Ah, decepcionante. E a gente dizendo aqui, né, há muito tempo sobre o Rony, a importância dele na frente da zaga.
Sim.
Poxa, claramente, você sai com um Cantillo que não marca absolutamente nada, você sobrecarrega...
Não só não marca nada, não faz nada.
Faz nada. Né? Você sobrecarrega a dupla de zaga, todo o sistema defensivo fica sobrecarregado, o Maicon fica cansado.
E outro detalhe, o meio campo se torna lento porque a saída de bola dele é lenta.
É lenta. O Maicon fica cansado porque é o único marcador ali, desesperado, correndo atrás, tomando cartão, fazendo falta. O cara é morto, velho. Não dá pra ser titular do o Cantillo não
nem
pode.
Pra ser reserva.
Nem pra ser reserva.
Nem pra ser reserva, São Jorge.
E o Vera é parecido. Espero estar enganado.
Espero
ainda
que seja
com
uma
Vera.
Má fase.
É.
Que ele possa.
Vamos ver se ele vai melhorar.
Evoluir.
Mas a impressão que eu tenho relacionada, a impressão relacionada ao Vera é essa. É uma impressão realmente cruel de que ele é um Cantillo 2. Espero estar enganado. Mas a entrada do Rony modifica completamente o caos defensivo do Corinthians. Ele marcou bem, ele foi para cima do árbitro, foi para cima dos jogadores, coisa que os jogadores que são mais experientes não fazem. Vocês querem o quê? Que o Corinthians seja morto, destruído, por causa de influencers que não entendem nada de futebol, comentaristas que não sabem nada, que vão contra...
Hoje é muito mais comum é isso, comentarista torcedor.
Torcedor.
E que pode ser comentarista torcedor, mas que são parciais, eles estão nas grandes mídias. Nas grandes mídias você não pode ser parcial, você
não
tem
pode.
Que ser imparcial. Tanto que, por que a gente fala que é a primeira rádio parcial do mundo? Porque a gente tem essa visão parcial, a gente faz somente Corinthians, tem a visão de torcedor e comentarista também, mas sabemos que trabalhamos para um nicho só para uma torcida agora. Não cabe isso na grande imprensa. O torcedor comentarista não cabe.
E aí ferrou tudo. Conseguiram retirar o Rony até da relação de vários jogos importantes aí. Isso é muito sério. Isso é uma coisa muito grave que foi feita. Uma injustiça fora do comum com o moleque. Um jogador que tem toda a capacidade de entrar ali na frente dessa zaga e marcar como ele marcou.
Não é um excelente jogador, um cracaço de bola.
Não é o jogador dos sonhos, mas
não é pra isso.
Mas é o de contenção que nós temos
Exato,
ali.
Exato, que tem que ter.
Que não poderia estar fora do Corinthians. Uma tremenda sacanagem. E não é. O Cantillo saiu como titular. Se nós tivéssemos saído com esse esquema do 4-4-2.
Inicialmente, né?
Tem que acabar com o 4-3-3 no Corinthians. Tem que acabar com esse 4-3-3. Tem que preencher esse meio-campo. Fazer o Corinthians estruturado, principalmente contra o Fortaleza. Jogar com dois volantes de contenção. Jogar com o Rony Moscardo e o Michael.
Adiantar a linha de marcação, espremer lá na saída de bola adversária. Você vai ver se não sobra uma bola lá.
Rony Moscardo e Michael na frente. Ali na frente dessa dupla de marcação. Jogar com o Wesley espetando. Só esses dois de atacante. E o Renato Augusto na armação. Esse é o Corinthians. O Corinthians perde pro São Paulo ridiculamente, mais uma vez, porque não deixou o time do São Paulo gritar com o árbitro, gritar com todo mundo, fazer aqueles estardalhaços, caía no gramado, saia rolando até o vestiário. Uma coisa ridícula. E o Corinthians quieto. Meu, vocês jogam com a camisa do Corinthians. Nós aqui ficamos nervosos, cara. Mas vocês em campo não tem essa fibra? Hein, Arrelia? Fala aí, Arrelia. Não dá nem vontade.
É demais, né, cara? É revoltante aí. É claro que essa foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira atuação do Mano Menezes não estava presente. Mas a gente sabe que eles se comunicam durante a partida, porque hoje é permitido ter comunicação lá via rádio, né, São Jorge? Então, é claro que ele opina, que ele manda informações, que ele dá orientações, enfim. Então, eu considero como a estreia do Mano. Não presencialmente, mas a estreia. E, além disso, a escalação inicial foi determinação dele. E onde pega é isso, né, São Jorge? A escalação inicial, ao meu ver, não tem justificativa nenhuma, principalmente a entrada do Cantillo. Tanto que você pode ver que no segundo tempo ele troca
Felipe
tudo.
Felipe Augusto também, né? Demorou pra sair, né?
Mas Felipe Augusto pela posição, tá, São Jorge? Como ele chegou agora, pra não modificar muito o esquema, ele trocou um centroavante pelo outro. Aí é até, vamos dizer assim, compreensível, dá pra entender. Não concordo, mas entendo. Agora o Cantillo, sendo que, como nós falamos, tinha o Rony no banco. Ah, mas não dá pro Rony jogar. Tudo bem. Joga o primeiro tempo. Começa, não deixa pra queimar quando tiver atrás do placar, como aconteceu e como sempre acontece com o Corinthians.
Ó, quanto
essa
tempo?
Mania, né, de... É. Ah, no segundo tempo... Ó, o Renato Augusto, ele pode jogar meio tempo, mas ele só entra no segundo. Wesley, ele só pode, né... Adson, que era assim também, né? Adson só pode entrar
mas
no segundo
Arrelia,
tempo.
Mas, há quanto tempo o Corinthians ficou no primeiro tempo sendo pressionado e sofrendo com bolas passando perto da meta?
Sim, com o Cássio segurando
penetrando
ali.
Facilmente na zaga do Corinthians. O treinador tem que ver isso. Poxa, eu tenho que trocar agora. Eu tô vendo que o Cantillo não tá rendendo.
Não,
eu tenho
esperar.
Que tirar e colocar um outro cara. É isso que tem que acontecer. Não dá pra continuar dessa forma não, Arrelia. Ou os caras têm inteligência. Inteligência, hein?
Sim.
Quando eu falo o cara tem inteligência ou não tem inteligência, eu não falo que o cara é burro. Tô falando, tem inteligência pra ganhar. Quando você ganha mais do que 50 mil reais, mais do que 30 mil reais, vai, você tem que ser inteligente, Arrelia.
Claro, ninguém
não, não é possível alguém ganhar um salário desse e não ser inteligente.
Ser só enrolador, né?
E é raro ter pessoas inteligentes pra realmente resolver os problemas do Corinthians nesse momento. Eu espero que tem uma comissão técnica inteligente, que saiba quando o time adversário está jogando de um jeito e modificar na hora, porque não adianta você só escalar, eu escalei errado, tá bom, você escalou errado, assuma durante o jogo e durante o jogo
troca. Depois da entrevista
você vai lá e fala,
eu pensei uma coisa, não deu certo,
isso acontece,
eu tive que
mudar. Acontece, o jogo surpreende, é um jogo, cara. No jogo você descobriu que tem algum erro, troca. Demorou demais pra trocar.
Ah, o jogador vai ficar putinho porque saiu com 15, 20 minutos.
Tá aí.
Você chama no seu peito, você fala, eu ou coloquei?
Isso.
Coloquei, não deu certo. O outro time conseguiu desenvolver um jogo que pra ele não era favorável. Preferi tirá-lo e substituí-lo.
Isso.
Mas o erro foi meu.
Lembrando a vocês que o Corinthians agora tá 5 pontos da zona do rebaixamento. Tem que vencer o Flamengo no próximo sábado, às 21 horas, na Neoquímica Arena. Certo, Arrelia?
Certo, São Jorge.
Vamos lá. Vamos aos comentários aí, já pra galera. Gabriel Silva, aguenta coração terça-feira.
Ele, o profeta do
o
caos.
O profeta do caos. Vamos fazer uma vinheta pro Gabriel Silva.
Gabriel Silva, o profeta do caos.
É jogo que decidirá o ano do Corinthians em 2023. O Pedro Rocha, Que raiva eu tenho do Duílio. O Tael Júnior, corintiano, jogou pedra na Cruz, cidade de Botelho, sul de Minas Gerais, acompanhando.
Aê, tá,
abraço, abraço. Opa, caramba, deu um pulo aqui.
Jorge Dantas.
Ah, deixa eu colocar aqui na renda.
É, pra melhor, porque daí fica marcado e não fica perdendo.
Mas o Ricardinho, ó, o Jorge Dantas.
É verdade.
Não vejo outra saída, hein? O Corinthians tem que fazer uma limpa. Até o cozinheiro precisa ir embora.
Coitado do cozinheiro, velho. Vai rodar junto, velho.
O Johnny Ferreira. Time se acostumou a perder. Jogadores não têm atitude. Ah, é, não sei se acostumou a perder, né, Arrelia? Eu acho que...
Não, eu acho que ele fala no sentido, assim, a coisa tá tão desgastada, tão degringolada lá, São Jorge, tão bagunçada, que teoricamente se acostuma a perder. Né? Os jogadores se acostumam a perder, porque não tem orientação como era o treinador passado, não tem aquela preparação de jogo. Né? Aí você vai ficando desanimado, mesma coisa no seu trabalho, ou onde você estuda. Se não tiver uma cobrança, lógico, uma cobrança adequada, nada exagerado, nada autoritário. Se não tiver uma cobrança, você vai relaxando, você vai se acomodando. Isso é normal do ser humano. Né?
Eu tive que ligar aqui porque tava meio travando a transmissão, então eu quis ver lá no Facebook como é que tava, beleza?
Agora é o Ezequiel.
Agora vamos pro Ezequiel. Ah, profeta do caos 2, hein?
Esse aí é.
Corinthians já começou com dois a menos, Juliano e Cantilho. É, esquecemos do Juliano.
Verdade. Boa, Ezequiel.
Boa lembrança, hein, Ezequiel? Péssimo jogo do... Você vê como ele jogou mal, nós nem lembramos dele, hein? Time medonho, time fraco, medonho. Porém, houve uma melhora nos toques e triangulações. Quando entrou...
Na hora que preencheu o meio.
Quando preencheu o meio campo, entrou Renato Augusto.
Tem mais uma opção pra você tocar, pra você triangular.
Quem foi o cego que viu esse tal de Biro? O moleque é ruim demais, mas hoje não comprometeu, né, Arrelia?
Não comprometeu, mas eu acho que não é aquela bola toda aí que pintaram, né?
É. O Gabriel Silva... Está aí o grande Mano Menezes, baita treinador. Calma, Gabriel. O cara acabou de chegar, calma. O Luiz Felipe, time ruim, amigos. E chega no clássico, coloca os reservas. Que desrespeito ao torcedor. E olha que ficou um tempo para se recuperar aí, né? Ficou um tempo aí sem...
É, naquela pausa da data FIFA, né?
Na pausa da data FIFA, né? É... O Gabriel Silva, daqui a pouco só falta ele trocar o Romero ou o Pedro pelo Beraldo do São Paulo e reforçar de novo. Eles, como fez com o Pato. Não entendo nada que o Gabriel fala às vezes, viu, Rilê? O Alessandro Hipólito, Renato Augusto reclamando do tempo. Tivesse mais 2 horas de jogo, não mudava nada. A Ivânia, estamos lascados. É, Ivânia, situação dracolesca do Corinthians. O Vladimir tem que contratar um monte de jogadores para 2024. É, vamos ver. O outro, Vladimir. Sorte que não tomou uma goleada. Time fraco, ruim, velho, não vai classificar. Trocou. Não posso falar, né? Vocês escrevem isso aí. Ah, o nosso. Nós estamos lascados, nós tomamos ban para tudo quanto é lado, viu, Arrelia?
É verdade.
Vocês ficam falando essas coisas aí.
Olha ele aí de novo, o profeta do caos. Mas é verdade, aí eu concordo com você. Como será terça-feira, vai ser de lascar mesmo, viu, Gabriel?
O Edson Ica, jogadores medíocres. O Bill Leme, time muito passivo e sem confiança. O Edson Ica, trocou 6 por meia dúzia. Calma, gente, o cara nem no banco tava hoje. O Alessandro Hipólito, infelizmente, não é somente o técnico. Jogadores medíocres como Cantilho, Juliano Bidu, Maicon. O Maicon foi bem hoje, hein, Arlia?
Foi bem, não, foi bem.
O Maicon foi bem, gente, vamos ser justos aí, pô. O Gilson Bernardes, o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians. Ah, galera, vai ficar meio salvo. Se não ficar salvo esse vídeo aí no Facebook, durante não sei quanto tempo fica, vai ficar, a gente tá gravando, a gente coloca um podcast e depois posta na página oficial da Rádio Timão, entendeu? Então não se preocupe se você perder alguma coisa, cair a transmissão. Porque é normal isso daí, a gente tá tentando resolver. Wexley, qual a melhor estratégia pro jogo de terça? Acabamos de falar, né, Arrelia?
É, o meio de campo ali seguro, com 4-4-2, Como o São Jorge falou ali, né, São Jorge?
Dois volantes de contenção.
Moscardo, Rony e Maicon, Renato Augusto e lá na frente Wesley e Yuri Alberto.
Esse é o meu, nossa opinião, essa é uma opinião, tá, gente? A gente acha que o Corinthians tem que estar estruturado no meio-campo, jogar meio fechado, pelo menos até os 20 do segundo tempo.
Sim, daí depois, se perdido aí, e aí precisar sentindo, de resultado.
Sentindo que pode atacar, sentindo que... faz de conta que tá 0-0 até os 20 do segundo tempo.
Aí mantém, aí tem que manter, mantém, porque vai pros pênaltis.
E vai,
né,
trocando as peças lá na frente. Tira o Yuri Alberto, coloca outro atacante mais rápido, pode pôr o Pedro. Aí vai tentando, vai vendo o que pode fazer. Eu acredito, minha opinião, que tem que fechar esse meio campo, jogar estruturado defensivamente. Essa lombriga está lá dentro do CT, da direção, dos jogadores, os caras são catados em campo. A verdade, ô Ezequiel, a verdade é que o Corinthians só vai mudar se colocar profissionais capacitados lá dentro, Arlia. Profissionais mesmo.
Ah, sim.
Que saibam administrar.
Passa por não seja amigo, porque é amigo.
Seja entendedor, entendedor de futebol, né?
Sim.
O cara tem que entender de futebol, cara. Bom, essa é a minha visão, né? O André Luiz, pensei que ia ser diferente, mas não. Você pensou de bobeira, porque tava na cara que não ia mudar muita coisa. O Edson Ica, jogadores sangue de barata. O Gilson Bernardes, o time é ruim mesmo, porque o Veríssimo não jogou, não entendi. Eu também não entendi, sincero, mas a defesa, a dupla de zaga não comprometeu, Relia. O Caetano não foi mal. O problema é que sobrecarrega a defesa quando tá com Cantilho. Aí não dá pra defesa aguentar mesmo, gente.
Não, e se você vê o segundo gol lá, o Calleri dá o toque de calcanhar lá, de chameixaleira lá. O Cantillo tá em cima dele, ele não acompanha. Ele fica parado, o Calleri vai lá na frente pra fazer o segundo
Sem
gol.
Sem dúvida. Então o problema não é o miolo de zaga. O problema é o sistema defensivo do Corinthians. Bidu não marca bem, sabe? Então sobrecarrega a defesa. Quando você não joga com volantes de contenção, a defesa fica sobrecarregada. Aprendam isso.
O goleiro vai trabalhar mais, os zagueiros vão
todo,
trabalhar mais.
Todo o sistema defensivo vai
trabalhar. Os laterais vão trabalhar mais.
Então,
vai inibir subida de lateral.
O zagueiro tem que sair.
Tem que ficar.
Você vê que o Bruno Mendes teve que sair muito para cobrir. Não pode. Se você joga com dois volantes contendo ali, a situação é completamente diferente. Os caras estavam suspensos. Mano também é fraco, disse o Leandro Santos. Olha o Ezequiel de novo. Ratimão, décimo e Corinthians mil graus. Os únicos que vejo que lutam pelo Corinthians. Fala a verdade, expõe... a questão é, o Ezequiel, não é só essa. A questão é que a gente fala sem querer curtidinhas, né, Relia? Seguidores,
nunca foi.
Que vocês achem... Nossa, nós queremos sustentar o nosso ego... Né, Relia?
Sim, sim.
Nós não queremos sustentar nosso ego,
A gente às vezes dá opinião que não se concretiza, ou enfim. E que erramos mesmo. Isso faz parte. Não somos dono da verdade, né, São Jorge?
Não, de jeito nenhum. E os erros são normais. Mas obrigado aí, galera, pela audiência. Terça-feira, hein?
Terça-feira, São Jorge.
Terça-feira, 21 horas.
Segundo jogo aí da semifinal.
Todos acompanhando com a Ratimão, mandando mensagem no WhatsApp, no dia do jogo, na hora do jogo, no YouTube.
Boa.
Transmissão da Ratimão. Fica mandando mensagem. Você que tá no YouTube, curta a transmissão, curta aí, se inscreve no nosso canal e vamos fazer a Ratimão continuar, porque nós vamos acompanhar de perto as eleições do Corinthians, hein, Arrelia?
É isso aí.
Um abraço e vai, Corinthians!
Nunca pare de lutar!